Bom dia de novo, Paula Borges. Agora, Cuba e interseção em África, por assim dizer.
Vamos até Cuba. Não sei que temperatura está neste momento em Havana, não sei se corre um ventinho no Malecón. Vamos a Cuba, país que foi determinante no pós-independência de muitos países africanos. A ilha parece nunca ter estado tão abandonada desde a queda do regime soviético. Apagões que antes duravam horas, agora prolongam-se por dias. Nas ruas, menos em surdina do que antes, relatam jornalistas que lá têm passado. Há agora gritos de socorro, desabafos de que não aguentam mais. Milhares de homens e mulheres de África devem o que são, sem romantismo, a este país. É o caso de Osvaldo Abreu, que se confessa são tomense e também cubano. Foi lá que fez grande parte da sua formação. Foi lá que, na verdade, teve também as suas experiências desde a adolescência. É engenheiro químico, licenciatura tirada em Cuba, mestre em Engenharia Térmica, doutorado em Lisboa, em Desenvolvimento Socioeconómico. Bom dia, Sr. Engenheiro Osvaldo Abreu. Obrigada por estar disponível para partilhar connosco estas suas ligações de vida, ligações familiares a Cuba, que mantém até hoje. Que retratos pode trazer-nos desta ilha castigada por este bloqueio? Também dizem muitos pelo tipo de regime escolhido pelos seus líderes. Que retratos traz? Esteve lá há poucos meses. Bom dia.
Muito bom dia, Paula. Sim, de facto, como disse bem, eu retrato-me, considero-me como cubano santomense, pelo facto de ter feito parte de um grupo de crianças santomenses que foram enviadas para Cuba em 1986, um grupo de 62 crianças entre 11 e 15 anos de idade. Eu fazia parte deste grupo, entre raparigas e rapazes, cerca de 40 rapazes e 22 raparigas, e que tanto fizemos necessariamente daquele pedaço de terra também a nossa. E muitos dos graduados que o país tem hoje em diferentes áreas, desde a parte económica, financeira, saúde, muitos médicos, diversas áreas de engenharia, deve-se à contribuição que aquele país, aquele regime, aquele governo deu-nos a nós, e também a uma boa parte de países africanos, quando a África se batia contra a ignorância, a formação profissional e a construção dos nossos próprios destinos. Disse bem, estive lá recentemente, mais precisamente em setembro, e as coisas estavam bastante gritantes. Como disse, a falta de energia elétrica, nós sabemos, prejudica grande parte do dia-a-dia das pessoas, da economia, e de quase tudo, não é? E era a parte fundamental da necessidade que se sentia, mas também a falta de alimentos. Há uma limitação, um bocado a consequência, e, portanto, havia muitas necessidades, e eu pude constatar isto quando comparado com os dias anteriores que nós lá estivemos.
Os relatos que chegam através dos órgãos de comunicação social, dos jornalistas que vão a Cuba, mas também de alguns turistas que, apesar disso, ainda frequentam o país, dão conta de todas estas dificuldades. E o que dizem os cubanos? Os cubanos que, durante muitos anos, apesar das muitas dificuldades, das muitas crises, sobretudo depois da queda do regime soviético, diziam orgulhosamente que a vida era difícil, mas que não queriam voltar a ser, e estou a citar uma cubana que conheci há cerca de 20 anos, não queriam voltar a ser o prostíbulo dos Estados Unidos.
Certo. Houve vários episódios, nós presenciámos. Dizer, por exemplo, que A partir de 1989, quando começou todo o processo de queda do regime comunista no leste, nós fomos já sofrendo e sentindo as necessidades. Nós chegamos em 86 e em 89 começou o processo de Glasnost, depois de Perestroika, a queda do Muro de Berlim em 90, 91. E eu, por exemplo, entrei para a universidade em 91. E quando entrei, já havia escassez de tudo, havia aquela vaga de balseiros ou imigrantes que iam em pequenos botes para Estados Unidos, para Miami, e também não havia energia, não havia combustível, não havia transporte, e foi nessas circunstâncias que eu entrei para Currai, em Havana, para estudar engenharia. E era muito difícil. Eu me lembro que não tínhamos, na altura, sequer papel para escrever. Nós extraíamos as teses e outros documentos escritos nos laboratórios e nas bibliotecas para escrevermos do outro lado. Ou seja, eram documentos que estavam escritos só por um lado e nós escrevíamos do outro lado para podermos escrever naquela altura, quando houve a corte total radical com tudo que era o fornecimento e a economia que Cuba tinha com o outro lado e com o lado do leste. Mas, como disse bem, superou-se aquilo, não se pode dizer que ficou melhor como antes, mas superou-se. Mas agora é outra geração, estamos a falar de 91, eu me graduei em 96 como engenheiro, depois fiquei até 98 quando me graduei de Master, de Mestrado em Energia Térmica, e regressei em 2008 por uma questão familiar, porque tenho dois filhos cubanos, tive que lá ir para apresentar à família, à avó, os avós, os tios, os meus miúdos, e tanto só volto a Cuba agora em 2025, há muito tempo. E é uma outra geração, e aquilo que se sente, que se diz, tem muito pouco a ver com aquela geração que era mais, digamos, fogosa, mais pelo regime, mais. As pessoas agora são um bocadinho mais por elas. Elas, como disse, estão um bocado desesperadas pela situação, pela continuidade do embargo, que é sufocante, de facto, como se tem dito, né? Não, talvez poderão vencer aquelas pessoas, aquele regime, pelo cansaço. Essa necessidade de fazer guerra ou como se diz aí, tirar um tiro, como eles dizem, aí na rua. Nós, ao longo desse tempo, nós aprendemos a falar o espanhol, não o espanhol, mas o cubano, né? o local Cuban, e falamos igual a eles. E eles dizem que já não há mais nada sequer para se orgulhar. Eles aguentaram tudo que se podia aguentar e depois não vem a luz no fim do túnel. Não há, é como que se tivessem resignados à espera daquilo que vai acontecer de uma forma ou de outra com o tempo, porque também não acreditam que do outro lado do norte vão agora reverter a situação. Portanto, vai acontecer o que terá de acontecer, mas já estão mesmo resignados, porque não têm mais onde buscar as coisas, não têm como fazer. Uma das grandes mudanças que eu assisti agora foi a flexibilidade do regime para as viagens, para os vistos, mesmo das embaixadas ali, regional, desde Equador, Dominicana, Venezuela, Jamaica, Brasil, Panamá, as pessoas viajam com muito mais facilidade comparando com aquilo que era quando lá estivemos.
Que era um regime muito mais difícil. Muito mais fechado.
Agora não. Agora tem essa possibilidade de viajar e também de entrar. Os cubanos que saíram conseguem entrar agora com mais facilidade, com menos rigor e pressão, e, portanto, conseguem um bocado partilhar um bocado daquilo que eventualmente têm fora com os seus entes queridos internamente.
As circunstâncias são muito grandes. São as circunstâncias também deste mundo, quando o presidente dos Estados Unidos já disse que em cima da mesa está, e citamos, uma tomada de poder amigável ou não de Cuba. Agradecemos a Osvaldo Abreu estas partilhas de vida, estas partilhas de vivências muito fortes em Cuba, país que enfrenta profundos problemas em termos humanitários, em termos sociais e económicos. Muito obrigada, um bom dia.
RDP África.